Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso!
Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Dropshipping Sem Segredos. Eu sou o Nuno Cabral e este é o episódio 4 do podcast. Esta semana vou falar sobre uma das maiores indecisões que quem quer abrir uma loja de dropshipping normalmente enfrenta. E que indecisão é essa? Que tipo de loja devo eu criar? Devo criar uma loja geral, uma loja de nicho ou devo aventurar-me numa loja de um só produto? E é fácil de entender porque é que há tanta indecisão. Cada um tem uma opinião diferente sobre o tema e eu, para baralhar um pouco mais as coisas, vou-vos já dizer que a verdade é que não há uma resposta certa ou errada para esta pergunta. Cada um destes tipos de loja é uma boa escolha e com cada uma delas é possível ganhar dinheiro. E definitivamente todos estes modelos podem ser extremamente lucrativos. Por isso, no episódio 2 vou abordar os 3 tipos de loja dropshipping existentes, quais são as suas vantagens e desvantagens, qual é o perfil de pessoa que se adapta a cada um destes tipos de loja e vou dar alguns exemplos reais para cada um dos modelos. No final, como bónus, ainda vou dizer qual é a minha estratégia para criar uma loja e o meu processo para não ter a mínima indecisão sobre o modelo a seguir. Por isso, convido-vos a ficar até ao final, que prometo que não se vão arrepender. Como já referi, existem 3 tipos de loja de dropshipping que podemos criar. São elas as lojas gerais, as lojas de nicho e as lojas de um só produto. Vamos então começar pelas lojas gerais. Uma loja geral é como uma loja do chinês ou um bazar, vendo uma grande variedade de produtos de diferentes nichos. Podemos, por exemplo, vender mochilas, ferramentas, mobília, acessórios de beleza, tudo aquilo que a gente se consiga lembrar. Quando comparada com uma loja de nicho ou de um só produto, este tipo de loja tem uma audiência bastante maior, o que permite desde logo ter potencial para gerar mais dinheiro com apenas uma única loja. E quais são as vantagens de uma loja geral? Primeiro, é fácil e rápida de montar e é ideal para principiantes. Para começar uma loja geral, não necessitamos estar com grandes pesquisas e grandes estudos. Criamos a loja, colocamos na loja uma série de produtos que gostaríamos de vender e já está. Sem necessidade de estudos de audiência, porque a audiência vai mudar de produto para produto, sem grandes necessidades de branding. É criar e começar a vender. Vantagem número 2. Podemos testar múltiplos nichos na nossa loja ao mesmo tempo. Uma das grandes vantagens de uma loja geral é que não estamos limitados a um único nicho. Temos produtos de diversos nichos e podemos testar vários produtos diferentes ao mesmo tempo para encontrar aqueles com melhor potencial. Podemos estar a vender ao mesmo tempo uma ferramenta para campismo, um candeeiro em forma de lua e até sobrancelhas magnéticas. Isso traz-nos a vantagem de conseguirmos, em teoria, encontrar um produto vencedor mais rapidamente. Outra das vantagens de uma loja geral é que a escolha de produtos é praticamente ilimitada. Eu acho que aqui está tudo dito. A partir do momento em que não estamos limitados por um tema ou um nicho, podemos vender na loja todos os produtos que quisermos. Uma coisa é certa, nunca vamos ter falta de novos produtos para vender. Outra das vantagens de uma loja geral é o seu grande potencial a longo prazo e o facto de ser uma aposta de baixo risco. Esta é talvez a maior vantagem de uma loja geral. A longo prazo, este tipo de loja é aquela que tem mais potencial, pois temos uma enorme flexibilidade para testar produtos. Se, por exemplo, um produto para animais não funciona ou morre, mudamos logo para um produto de pesca, isto sem grandes problemas com as audiências. Ao termos esta flexibilidade, o risco também é menor, pois se um produto de um nicho não der, podemos sempre testar outros produtos de nichos diferentes. Isto permite-nos que consigamos manter a nossa loja por muito tempo e quando a coisa é bem feita, podemos obter um bom lucro e ter um negócio sustentável durante o tempo que quisermos. Vamos então agora às desvantagens das lojas gerais. Uma das vantagens das lojas gerais é que as tarefas relacionadas com a tua loja e com os produtos são muitas. Com uma loja geral, temos que andar sempre a testar produtos e isso significa carregar os produtos para a loja, decidir o seu preço, arranjar imagens, escrever descrições de produtos. Tudo isto é muito trabalhoso e demorado. E quantos mais produtos tivermos, mais trabalho vamos ter e mais cansativo vai ser. Outra das desvantagens, e talvez para mim a maior das desvantagens, é que uma loja geral tem uma taxa de retorno de clientes muito reduzida. Uma loja geral vive muito da venda imediata. Ou seja, uma pessoa vê o anúncio do produto no Facebook, por exemplo, clica, vai à nossa loja, compra e depois vai à sua vidinha. Nunca mais se vai lembrar de nós ou da nossa loja e provavelmente nunca mais vai voltar. E isso é devido a não haver uma temática específica ou uma especialização da nossa loja. A desvantagem seguinte é que é extremamente difícil criar uma estratégia de marketing de conteúdo. Aliás, este tipo de loja definitivamente não é uma loja amiga dos influencers. Ao vendermos tudo e mais alguma coisa, é muito muito complicado ter uma verdadeira estratégia de marketing de conteúdo. É difícil de fazer e-mail marketing, pois a única coisa que podemos oferecer nos e-mails são promoções ou novos produtos. E mesmo assim, ao fazermos isso, não conseguimos distinguir quais são as pessoas que estão interessadas em quê. Isso vai levar, muitas vezes, a que muitas delas rapidamente fazem um subscribe da nossa mailing list ou, até pior, reportem os nossos e-mails como spam. Escrever conteúdos como artigos de blogs ou ter uma página de Facebook para publicar torna-se também muito complicado, pois não temos um nicho ou um tema específico. Outra das desvantagens é que é quase impossível criar uma marca com uma loja geral. Pois é, como não temos um nicho específico, vamos focar-nos em quê? Torna-se muito difícil criarmos uma verdadeira identidade para a nossa loja e para os nossos produtos. A desvantagem seguinte é que a taxa de conversão de uma loja geral é, normalmente, bastante baixa. De todos os tipos de loja, as gerais são aquelas que têm a taxa de conversão mais baixa. E porquê? Porque as pessoas vão comprar por impulso. Veem um anúncio, clicam, compram e vão embora. No entanto, há pessoas que apenas clicam no anúncio porque acham giro o vídeo e a imagem e apenas querem ver do que se trata. Andam àquilo que chamamos a ver montras. A última desvantagem que eu tenho aqui para enumerar é que, como é mais fácil começar uma loja geral e como podemos adicionar qualquer tipo de produto à nossa loja, há uma tendência de não investir tanto na pesquisa de produtos e começar a testar tudo aquilo que mexe. É verdade, como tudo é fácil, há uma tendência a médio prazo de começarmos a ter algum desleixo. Em vez de investigarmos a fundo cada produto, avaliarmos porque é que aquele produto pode ser um sucesso ou não, a tendência é, vou pôr na loja e testar e logo se vê. Isso pode levar a que gastemos bastante mais dinheiro do que necessário a fazer publicidade a produtos que, se calhar, com uma investigação mais apertada, descartávamos logo à cabeça. Finalizadas as vantagens e desvantagens de uma loja geral, vou agora dizer para quem é que este tipo de loja se adapta. Então é assim, uma loja geral é para quem está a começar no e-commerce e tem pouca experiência em marketing e dropshipping e tem pouca apetência para o risco. Este é o tipo de loja ideal para principiantes. Não é necessário ter grande experiência em marketing ou até dropshipping, pois é o tipo de loja que no início pode bem funcionar à base da tentativa. É também um tipo de loja para quem tem orçamentos baixos. Se o teu orçamento é apertado, este tipo de loja é a melhor opção, pois permites fazer o teste de vários produtos a budgets bastante baixos, entre os 5 e os 10 dólares. Vou agora dar-vos alguns exemplos de lojas gerais, lojas reais que existem, que vocês podem consultar, e eu vou deixar aqui o link nas notas do episódio. Temos a loja Blue Crate em https://bluecrate.com. Outro exemplo de loja geral é iGoShop em https://iGoShop.com. Vamos passar agora, então, para as lojas de nicho. Uma loja de nicho vende produtos relacionados com um tema específico, como, por exemplo, cães, yoga, pesca em rio, gatos, etc. A audiência é geralmente menor que uma loja geral, mas maior que uma loja de um só produto. As lojas de nicho têm o poder da marca. Imaginem aquela pessoa totalmente obcecada por gatos, aquela que trata o seu gato como se fosse um filho. Para essa pessoa, é ouro encontrar uma loja dedicada a gatos que lhe permita alimentar essa obsessão. E quais são as vantagens de uma loja de nicho? Uma das vantagens é que podes posicionar-te como especialista num nicho selecionado. Ao teres um nicho bem definido com alguma investigação e estudo, podes posicionar-te como especialista nesse nicho, tornar-te a loja a que as pessoas recorrem quando necessitam de algo relacionado com esse nicho e, se souberes escolher bem os produtos e passar a mensagem, é muito fácil poder ser uma referência no espaço desse nicho. Outra das vantagens de uma loja de nicho é o seu grande potencial para o longo prazo. Ao nos focarmos num tema específico, é bastante fácil conseguir criar uma marca. Como temos um conjunto de produtos bem definidos e que se relacionam entre si, é fácil criar essa marca e colocá-la nos nossos produtos que vendemos. Ao fazermos isso, permite-nos uma maior longevidade do negócio e podemos obter margens de lucro bastante maiores. É bem diferente vendermos um produto de marca branca do que vendermos um produto de marca. Outra das vantagens é a possibilidade de conseguir clientes leais que voltam vezes e vezes sem conta. Ao teres um nicho específico, de te posicionares como especialista e de falares a linguagem da tua audiência, isso vai fazer com que tenhas muitos clientes que voltem vezes sem conta à tua loja para comprar produtos sempre que necessitem. Se a experiência de compra for boa, se os produtos tiverem qualidade, os clientes vão voltar, pois já sabem que ali têm tudo aquilo que eles querem e necessitam. A vantagem seguinte é a possibilidade de criar upsells e cross-sells. Esta é, para mim, uma das grandes vantagens de uma loja de nicho. Como os teus produtos andam à volta de um tema, podes oferecer em cada compra upsells e cross-sells de outros produtos relacionados. A probabilidade de o cliente comprar esses upsells e cross-sells é elevada, pois, em primeiro lugar, lugar, os produtos oferecidos estão relacionados entre si e, em segundo lugar, como tu estudaste e investigaste e tornaste um especialista no nicho, sabes exatamente o que faz falta às pessoas, aquilo que elas podem querer e, por isso, a oferta dos upsells e cross-sells é uma oferta focada e na mousse. O cliente quase que não consegue dizer que não. Com os upsells e cross-sells vais conseguir aumentar o teu average order value e, com isso, tirar mais rendimento de cada cliente. Outra das vantagens de uma loja de nicho é que é muito fácil criar estratégias de marketing e conteúdo. Como tens uma ideia clara do perfil do teu cliente-alvo e falas a sua linguagem, é muito fácil criar conteúdo. Podes criar conteúdo como, por exemplo, artigos de blog, posts de Instagram, posts de Facebook. Com este tipo de conteúdo, consegues criar uma ligação com os clientes. Consegues, além disso, obter tráfego grátis e, mais importante, consegues que os clientes tenham mais confiança no momento da compra. Outra vantagem é que a taxa de conversão é bastante superior a uma loja geral. Imagina isto. Tu adoras caçar. Vês um anúncio no Facebook sobre uma mochila espetacular, completamente camuflada, com compartimentos para guardar tudo e mais alguma coisa. E além disso, ainda te permite carregar o teu telemóvel e tem uma luz para poderes ver no escuro. Clicas no anúncio e cais numa loja completamente focada em caça. Ficas logo sem dúvidas nenhumas e compras porque te sentes confiante, porque aquela loja é a tua cara, porque fala a tua língua. Ou seja, consegues converter muito mais pessoas porque também estás focado num conjunto de pessoas com características específicas e oferece-lhes a experiência completa. Passemos agora às desvantagens das lojas de nicho. A primeira desvantagem é que é necessário muita pesquisa para entenderes aquilo que estás a vender e as pessoas a quem estás a vender. Vais ter que investir muito tempo a estudar e a investigar o nicho onde estás inserido. Vais ter que perceber que linguagem se fala neste nicho e qual é o tipo de pessoas que gosta deste nicho. A coisa pode se tornar mais difícil se não souberes nada sobre o tema, ou pior, se for um tema que não te agrada e que não te diz nada. É mais difícil aprender e dominar aquilo que nós não gostamos. A desvantagem seguinte é que, se o nicho escolhido é muito específico, podes ter o problema de teres um conjunto muito limitado de produtos. Se o nicho que escolhes for muito focado, podes ter um problema com a quantidade de produtos que tens para vender nesse nicho. E se a quantidade de produtos for baixa, então a quantidade de produtos vencedores é ainda menor. E isso pode levar a um problema de sustentabilidade do negócio a médio e longo prazo. Outra das desvantagens é que tens que testar um nicho de cada vez até encontrares um que seja lucrativo, até encontrares um nicho vencedor. A realidade é esta. Pode ser muito complicado encontrar um nicho vencedor. Ou melhor, pode ser complicado encontrar um nicho vencedor que não esteja saturado e que a concorrência não seja feroz. Além disso, vais ter que testar um nicho de cada vez até encontrares um que seja lucrativo. Isso leva a que provavelmente leves mais tempo a obteres lucros e que gastes bastante mais dinheiro se o nicho certo demorar a aparecer. E porquê? Porque vais ter que criar lojas diferentes, investigar e aprender temas diferentes. E tudo isso demora tempo e custa dinheiro. Terminamos assim as vantagens e as desvantagens de uma loja de nicho. E para quem é que é este tipo de loja? Temos então que as lojas de nicho são para pessoas com alguma propensão ao risco. Tens que necessariamente gostar do risco. Se vais pelo caminho do nicho, tens que estar preparado para demorares algum tempo até encontrares algo lucrativo. E isso leva a que gastes mais dinheiro e sem garantia que consigas encontrar algo decente. Tens também que ter fortes competências de marketing, de pesquisa de produtos e de análise de audiências e público-alvo. Tens que saber muito bem o que é que andas a fazer. Tens que conseguir pesquisar os produtos certos, no nicho certo e saber identificar se é potencial vencedor ou não. Para isso, tens que ter um conhecimento profundo da tua audiência-alvo. Para isso, necessitas ter fortes conhecimentos em marketing. Tens que também ter resiliência, vontade de estudar e aprender a fundo sobre um tema que não dominas. Tens de ter uma capacidade mental muito forte para conseguires estudar e aprender sobre um tema que não conheces e que se calhar até achas aborrecido. Essa mentalidade e força é muito importante porque, por vezes, os melhores nichos são aqueles que são os mais chatos, pelo menos para ti, que tu não tens interesse nenhum. Tens que também ter um orçamento médio-alto. Vais precisar ter um bom budget para testar várias lojas, comprar vários domínios e investir bastante dinheiro para tornar tudo coerente e tornar a tua loja bastante brandable. Vamos então agora a dois exemplos de lojas de nicho. Temos a MioinTones, que podes encontrar em https://www.mioinTones.com e a Mousse Socks em https://moussesocks.com. Mais uma vez eu vou deixar aqui os links nas notas do programa. Passemos agora para as lojas de um só produto. Uma loja de um só produto é, como o nome indica, é uma loja que vende apenas um único produto. Todo o design da loja, assim como todo o marketing, foca-se apenas num único produto e nada mais. Ao focar-se em apenas um único produto, este tipo de lojas conseguem ter uma elevada taxa de conversão quando comparadas com os outros modelos. E quais são as vantagens de uma loja de um só produto? Uma das vantagens é que podes focar toda a tua energia e recursos num único produto, em vez de passares dias e semanas a escrever descrições de produtos e a arranjar imagens e vídeos para diferentes produtos. Como só tens um único produto, assim que terminares de escrever a descrição do mesmo e arranjares as imagens e os vídeos, nunca mais te precisas te preocupar com isso. Fazes uma vez e já está, salvo algumas otimizações, como é óbvio. A vantagem seguinte é que é bastante mais fácil fazer marketing para um grupo particular de consumidores. É mais fácil criar conteúdo e criar estratégias de email marketing. Tu tens um produto, sabes para quem é esse produto, por isso é extremamente fácil criar artigos de blog, posts de Facebook, e-mails, tudo à volta desse produto. Com um só produto, consegues detalhar ao máximo o produto, as suas vantagens, os seus benefícios e explorar o teu conhecimento da audiência-alvo. A vantagem seguinte tem a ver com a taxa de conversão é normalmente mais elevada neste tipo de lojas. Um único produto obtém toda a atenção do cliente. A taxa de conversão deste tipo de loja é normalmente a mais elevada dos três tipos. Porquê? Porque não há distrações. O cliente aterra no teu produto porque quer o teu produto. Já vai com o teu produto em mente e tu não lhes dás outras opções. Tudo está construído à volta de um produto e quando assim é, é muito mais fácil de converter. Outra das vantagens deste tipo de loja é que é mais fácil de escalar e fazer crescer uma loja de um só produto. Normalmente, quando começamos a escalar um produto ou uma loja, notamos logo um decréscimo na taxa de conversão. E isso é perfeitamente normal, pois estamos a tentar atingir mais pessoas e a alargar o perfil das pessoas que podem estar interessadas nos nossos produtos. Como neste tipo de loja as taxas de conversão são elevadas, quando começamos a escalar, a diminuição da taxa de conversão não se vai notar tanto e por isso vai-nos permitir crescer mais rapidamente sem grandes perdas de rendimento. A vantagem seguinte tem a ver que, com um único produto, é mais fácil de converter numa marca. Quando tens um único produto, é muito fácil criares uma marca desse produto. Todos os esforços são dedicados ao produto. Mesmo colocar etiquetas ou imprimir o teu logo no produto, é mais fácil e sai mais barato do que se for em múltiplos produtos. Nós até podemos ter o domínio da nossa loja como o nome do produto. Melhor do que isso é impossível. A última vantagem da lista é que é bastante fácil fazer a promoção usando influencers. Uma loja de um só produto é um sonho para se conseguir usar influencers. E porquê é que o uso dos influencers é importante? Porque têm um grande poder de influenciar as suas audiências, que muitas vezes são às centenas de milhares e até de milhões. Imagina agora teres um influencer a recomendar o teu produto, a dizer que usa, é quase como ter uma máquina de imprimir dinheiro em casa. Passemos então agora às desvantagens de uma loja de um só produto. A primeira desvantagem tem a ver que um único produto tem uma maior chance de fracasso e por isso cria uma enorme pressão sobre nós. Ao apostares todas as fichas num único produto, estás a criar uma enorme pressão sobre ti, pois sabes, se o produto não der, tens de começar do zero. Além disso, tendo só um produto, as chances de acertares à primeira são reduzidas, logo tens uma probabilidade maior de fracasso. Outra das desvantagens é que é necessário um orçamento maior. Normalmente, os influencers são caros. Precisas de bastante mais dinheiro do que os outros modelos de loja. Precisas de criar uma marca, de investir bastante em publicidade, de usares influencers. Dependendo do influencer, podes ter que pagar muito dinheiro por cada post. Além disso, se não encontrares o teu produto vencedor à primeira, vais ter que gastar muito dinheiro a criar as diversas lojas de um só produto. Outra das vantagens é que, ao teres um único produto, a tua flexibilidade é nula. Está tudo dito. Um só produto. Não tens flexibilidade nenhuma. Ou dá ou não dá. Se não der, tens que fechar a loja e começar outra do zero. Outra das vantagens tem a ver com a baixa probabilidade de teres clientes que retornem. As pessoas compram o teu produto uma vez e já está. Não voltam mais. A desvantagem final tem a ver com o facto de ser bastante difícil fazer as upsells e cross-sells. Investes num só produto e por isso é complicado teres produtos relacionados. Podes aqui talvez jogar com as cores do produto ou a quantidade que podes vender, mas é muito complicado arranjar as upsells e cross-sells. E para quem é que é este tipo de loja? Este tipo de loja é para quem tem grande experiência e tem grandes competências em e-commerce, marketing e dropshipping e que está disposto a correr enormes riscos. Tens que saber o que estás a fazer. Não é só a nível de marketing. Tens de ter conhecimentos de dropshipping. Estás a investir tudo num produto, tens que garantir a qualidade do produto, uma maior rapidez de entrega, tens que ter um bom processo de devolução de produtos e de reenvios. Apostar num único produto é um risco enorme, tens que estar confortável com isso. Tens também de ter competências na pesquisa de produtos e na identificação de potenciais vencedores. É muito importante saberes pesquisar produtos e ainda mais importante identificar se determinado produto tem potencial. Não teres essas competências vai fazer com que demores mais tempo para teres lucro e vai fazer com que gastes bastante mais dinheiro a criar outras lojas. Tens que também ter um orçamento elevado. Não há volta a dar. Tens de ter um budget elevado para marketing, influências e criação de diversas lojas. Agora, alguns exemplos de lojas de um só produto. Temos a BlendJet, que podes encontrar em https://blendjet.com e tens o Indestructible Shoes, https://indestructibleshoes.com. Acho que todos já viram no vosso feed do Facebook aqueles sapatos indestrutíveis que pisam pregos, o caminhão passa por cima e nada acontece. Esta é uma loja de um só produto. produto. Estamos a aproximar-nos rapidamente do final do episódio, mas eu queria-vos aqui ainda falar sobre algumas situações. Toda a gente tem um ponto de vista diferente sobre os vários tipos de lojas de dropshipping. Por isso, este debate normalmente cria mais confusão na cabeça de quem quer começar do que ajuda as pessoas a tomarem uma decisão. O que aqui tu tens que ter em mente é que não há uma escolha certa ou errada, há apenas uma escolha. Todos os modelos permitem ganhar dinheiro e todos eles são extremamente lucrativos. O importante é avaliar os teus conhecimentos, as tuas capacidades de marketing e até o teu budget para poderes tomar uma decisão informada sobre qual é o melhor tipo de loja dropshipping para ti. Vou-vos então agora falar, como tinha prometido no início, sobre a minha estratégia para a criação de lojas e o que me permite escolher que tipo de loja é que eu vou usar. O meu processo é claro e permite-me não perder muito tempo a tentar decidir qual é o melhor modelo a implementar. Então é assim, eu tenho uma loja geral onde testo em primeiro lugar todos os produtos que eu acho que são potenciais vencedores. Se um produto começa a demonstrar potencial, valido aqui duas coisas. O nicho onde está inserido esse produto tem potencial? Existem outros produtos potenciais vencedores nesse nicho? Em caso afirmativo, crio uma loja de nicho e migro para lá o produto vencedor e todos os outros potenciais produtos. Se o nicho não tem potencial, por exemplo, é demasiado pequeno ou tem apenas um produto com potencial para ser vencedor, então avalio se o produto testado na loja geral pode ser escalado em grande volume. Se sim, crio uma loja de um só produto e escalo que nem um louco. Se não, mantenho o produto na loja geral a vender até que este morra, ou seja, até que deixe de dar lucro. Como podem ver, esta é uma estratégia muito simples e que permite não ter dúvidas qual o modelo que devo seguir e qual o modelo de loja que devo implementar. Como podem ver, é uma estratégia simples e que permite dissipar todas as dúvidas que eu possa ter na criação de uma loja. Como já vem sendo hábito nestes episódios, quero-vos deixar aqui uma ação que vocês podem executar quando deixarem de ouvir este podcast. A ação para hoje é: identifica os teus pontos fortes, avalia a tua aversão ao risco e analisa a tua situação financeira. Vê as vantagens e desvantagens de todos os tipos de lojas e escolhe um. Não interessa qual, escolhe um, sem olhar para trás. O importante é tomares uma decisão e não perpetuares a tua escolha. E é isto, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast, mas antes de terminar, gostaria de pedir-vos que, se gostaram daquilo que ouviram hoje, deixem uma review, subscrevam o podcast, é algo que eu acho que não dá muito trabalho, mas que ajuda bastante o podcast a ser mais conhecido e que me motiva imenso a continuar. Quero-vos também, antes de ir, de falar-vos do nosso grupo de Facebook. É um grupo sobre e-commerce e dropshipping. Se tu achas que é algo que possa interessar, podes ir a https://facebook.com/groups/dropshipping-sem-segredos. Pede para aderir que eu lá estarei à vossa espera. Este foi o podcast Dropshipping Sem Segredos. Tenham um bom resto de dia e até ao próximo episódio. Cheers!
Obrigado por ouvires o podcast Dropshipping Sem Segredos. Se ainda não o fizeste, não te esqueças de deixar uma review e de partilhar o programa com todos aqueles que achas que poderão beneficiar do seu conteúdo. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Dropshipping Sem Segredos. Até lá, boas vendas!